A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com sotaque. O podcast que te entende. Olá, pessoal! Olha só, nós preparamos alguns episódios bônus para vocês. São lives que transformamos em episódios, porque elas complementam muito bem o que a gente já veio conversando até agora. Então, para esse primeiro episódio bônus, vocês já conhecem a convidada, é a Júlia Lainetti, e a gente falou sobre as crianças, quando elas são os imigrantes, né? Muitas vezes a gente foca no adulto, mas e quando a criança vai, né? Acompanhando a família. Então, sim, é um assunto sensível, importante, e deixo vocês com o resultado dessa live, que foi incrível. Oi, Ju, tudo bem?
Olá, tudo bom?
Tudo, que bom te ver, nossa primeira live aqui.
Sim, eu achei super legal o assunto, né? A gente já bateu tantos papos aí essa semana. Gostei, né, de ter surgido essa possibilidade da gente conversar sobre isso.
Exatamente. Ju, antes então da gente começar, você se apresenta, por favor.
Claro.
Quem ainda não te
Bom, eu sou a Júlia, né, eu sou natural de São Paulo, mas eu morei 6 anos em Curitiba. Né, eu brinco que desde que eu me conheço por gente, assim, eu sempre tive uma vontadezinha, assim, de morar fora. Minha mãe e minha tia, falar as minhas mães, a minha mãe e a minha tia fizeram um intercâmbio quando elas eram mais novas, então isso sempre foi uma coisa que fez parte da minha vida. E é engraçado que eu brinco, né, que eu e meu marido, a gente se conheceu e uma das primeiras conversas foi: nossa, eu detesto São Paulo, eu também. E a gente falou: então é isso aí, vamos rodar o mundo juntos.
Que coisa boa, né? Além de tudo, tem um companheiro para fazer essas aventuras juntos.
Sim, e aí, bom, minha primeira formação foi Recursos Humanos, eu sempre gostei de gente, né? Eu pensava, quando pequena, em fazer psicologia, alguma coisa do gênero, mas eu não conhecia ninguém da área, era uma coisa, assim, muito distante. Fiz Recursos Humanos, e aí uma das minhas chefes era psicóloga, e eu, no dia da minha colação de RH, que eu decidi fazer psicologia. E aí eu fiz psi, eu brinco que o RH me levou para psicologia, a psicologia me tirou do RH, né? E foi na psicologia que eu conheci a psicanálise. Pela psicanálise eu comecei a estudar francês, porque até então eu e meu marido, a gente tinha vontade de morar em algum país que falasse inglês, né? A gente já estudava um pouquinho desde pequenininho, assim, né? E aí acabou que pela psicanálise eu estudei francês e essa possibilidade de vir para a França acabou se abrindo. E fazem quase 4 anos, vai fazer agora em finalzinho de março, começo de abril, vai fazer 4 anos que a gente se mudou para cá, né? Onde eu vim, assim, inicialmente para estudar psicanálise, não tinha muita ideia de fazer mestrado, porque na psicanálise a gente tem muita questão da escola, de um estudo pela instituição. Aí, estando aqui, eu comecei a estudar, fiz uma formação em clínica em imigrantes, atendimento a imigrantes na Paris 7, em Paris, e acabei me interessando em fazer um mestrado, acabei me inscrevendo, e aí tô no caminho, né? Tô no meio do primeiro ano, assim, né? Mas está sendo muito legal, muito interessante. E a minha proposta para o mestrado, né, do Memoir, que a gente chama aqui na França, né, que é tipo TCC, vem sendo na clínica de imigrantes mesmo, né? Essa temática que eu acho muito interessante. Eu acho que abre muita coisa para a gente pensar. E uma das temáticas dentro disso que me chama atenção, e eu pretendo, assim, né, dar uma atenção especial, é essa questão das crianças, dos adolescentes que imigram, assim, né? Porque eu falo que, bom, a gente quando imigra porque o cônjuge teve uma proposta de emprego, a gente ainda está escolhendo ir, né? A gente ainda está apostando em alguma coisa, né? E quando se é filho de quem imigra, fica tão delicada essa situação, né? E como eu postei aquele dia e foi como a gente começou a conversar, né? No episódio, esqueci o nome dela.
Da Bruna.
Da Bruna, né? No episódio da Bruna, eu achei tão sensível a forma como a mãe dela lidou com as questões de imigração com ela e com a irmã dela, que eu falei, gente, que coisa mais linda, assim, se todos os pais de criança, de adolescente que imigram tivessem esse olhar, né, de explicar o mundo para a criança, para o adolescente, de ajudá-los, assim, a atravessar. Porque, querendo ou não, né, independente de ser imigrante, qual que é o papel do pai, o papel da mãe, o papel, né, de quem educa, né? É ajudar o ser humaninho, né, a conhecer o mundo, a atravessar o mundo, né, mesmo que não seja mudando de país. E, né, para o pessoal que não ouviu, ela conta que ela nasceu em São Paulo, né, e aí muito pequenininha, com 4 meses, ela vai, né, para o Japão, né, aí eles passam, né, se eu não me engano, passam pela Suíça também, aí voltam, né, e com 8 aninhos...
Chegaram na Suíça, algo assim, mas ela
cresceu, né,
mesmo no Japão, ela absorveu a cultura do Japão, isso.
Sim, e aí com 8 aninhos ela chega em São Paulo, né, e aí ela conta que elas estão num parque comendo pão de queijo, né, e a mãe dela chama elas para vir de baixo para aí, né, debaixo de uma árvore e conta assim, olha, presta atenção, essa sombra da árvore fica fresquinho. Gente, eu achei tão bonito, eu achei tão delicado.
Sim, e são vários exemplos que ela deu, né, dessa sensibilidade. Eu até comentei lá no episódio, que mãe sensível para perceber o momento que as filhas estão passando, né? De que realmente não seria fácil para as crianças estar ali e sozinhas elas não iriam observar, né? Você sabe,
sim,
quando ali estava ouvindo a Bruna contando, assim, eu falei, nossa, que legal. Nem mesmo assim, sem pensar na questão de mudar de país, não são todos os pais e mães que são concentrados em mostrar esse tipo de experiência para o filho, né? De assim, para por um minutinho, vamos observar nosso ambiente, né? E o quanto isso é muito mais importante numa transição de cultura.
O quanto o mundo é inédito para a criança, né? Para a gente é óbvio, né? Para a gente é normal e muitas vezes a gente se pega, né? Se a gente é um pouco mais sensível, observador, descobrindo, né? Aquela coisa do barulho dos pássaros, de um pôr do sol, de uma flor que nasce agora na primavera, né? Para a gente que está para esse lado, né? Essas coisas nos surpreendem e para a criança é tudo novo, né? E aí essa capacidade de introduzir, né, a criança nessa novidade com carinho, com paciência, né? Tem na psicanálise a gente fala, Françoise Dolto, né, que foi uma das pessoas que me inspirou muito a estudar francês, ela fala, né, a questão da criança ser banhada pela linguagem, né? E é muito isso, né, que a mãe da Bruna faz, né, de, sabe, você ir falando e explicando. Ela fala, né, que a criança, ela nunca é nova demais para a verdade, né? E essa semana mesmo eu estava falando com uma paciente que ela está passando por algumas questões de saúde da família, ela falando assim, mas eu não quero que o meu filho saiba. Falei, olha, você pode não querer que ele saiba todos os detalhes, mas que ele sabe que alguma coisa está acontecendo, vai se fazer presente. Aí eu falei assim, você consegue falar da pessoa que está doente com naturalidade? Ela falou, não, porque eu fico preocupada que aí vai tocar no assunto e aí eu vou surgir, não sei o quê. Falei, então, já tem algum clima aí que está rolando? Que mesmo que você tome todo o cuidado do mundo, sai. Por quê? Porque a gente é transparente, né? E não sai pela palavra, sai de alguma outra forma. Então, assim, como poder, né, encontrar formas de ir falando... Ah, Cecília, a Bruna do podcast. Qual que é o episódio, Nath? O
episódio, eu acho que é o 6.
E o 7, que é o seguinte, é a que imigrou adolescente, né?
Com 14 anos.
Uhum. E aí, essa delicadeza, né, de ir explicando tudo, né, e trazendo, né, todas essas informações, né, para criança, assim, para o adolescente. E eu acho que, né, pegando a questão da imigração, né, não tanto isso que eu estava falando da questão de algum familiar doente, que é pensar assim, né, o quanto que a criança não sente, não percebe isso de alguma forma. Acho que quando começa a surgir o assunto da imigração, é importante colocar a criança na dinâmica da conversa, criança ou adolescente, né? Eu sempre falo que a gente dá para a criança, dá para o filho um lugar que ele seja escutado, não quer dizer obedecer, né? Acho que quando a gente pode escutar alguém, a gente não necessariamente vai obedecer tudo que ela nos fala, mas a gente dá esse lugar de respeito. E eu acho que poder trazer a criança, o adolescente que vai ser, né, afetado, vai ser atravessado por uma mudança, para essa conversa, de alguma forma que ele possa se sentir parte, até no Brasileiras pelo Mundo, né, que foi por onde a gente se conheceu, tem um post que eu escrevi, né, que até a gente comentou num dos episódios, que é o mudar com alguém, como a família inteira pode estar mudando junto, né, e não por. E aí, como fazer com que isso seja, de alguma forma, um projetinho para todo mundo, né? Digo projetinho, né, pensando nas crianças, que projeto que ela vai poder construir para ela mesma, para que aquilo possa fazer sentido. Porque eu sei que o que eu vou falar é um pouco violento, mas às vezes conversando com amigas em grupo de estudo, quando a gente toca nesse assunto, eu falo assim, tem criança e tem adolescente que muda igual mala, né? Só pega uma criança e leva junto. Ela é mais uma parte da mudança. Ela não é alguém que está fazendo parte da mudança, que está mudando, que está sendo levado em consideração, né? E é muito difícil quando, pelo menos para mim, assim, quando eu vejo isso acontecendo, eu falo, gente, né? Um momento tão delicado já da existência, né?
Isso era uma coisa que eu ia falar para você, assim, né? Esse tema que a gente pensou e que é muito importante, porque se nós adultos já sentimos a transição de uma forma muito intensa, conscientes do que vamos encontrar, imagina a criança ou adolescente que foi retirado de um ambiente e colocado em outro, porque eu não sei, mas eu imagino que a maioria das pessoas não tem aquela conversa, olha, vai ser desse jeito, vamos passar por alguma fase de transição. É como você falou, pega a criança, agora você morava ali, agora você mora aqui, né? Você já teve algum paciente criança?
Já tive e já tive vários adolescentes também, que eu acho que acabaram chegando mais e também já me chamou a atenção quem me conta desse processo. Hoje já é um jovem adulto, já é um pouco mais velho e me conta desse processo, né, lembrando de como foi assim. E me chama muita atenção o quanto tem de adulto que retorna, né, que foi, né, criança, adolescente, e assim, já ouvi várias histórias de dar 18 anos, sabe, aquela coisa marcada no relógio e vai embora, porque fala assim, não, não foi isso que eu escolhi, foram vocês que escolheram isso por mim, porque, pelo menos em alguns casos, eu consigo pensar assim, o quanto vem aquela ideia muito fechada, criança se adapta, criança se adapta. Sim, criança se adapta. Crianças são incríveis e são muito mais inteligentes do que a gente emocionalmente. Só que, assim, para eles poderem alcançar, vamos dizer assim, essa possibilidade de adaptação, é importante que a gente dê, né, um terreno propício para tal, né? Porque falar que a criança se adapta desse jeito tão jogado, vamos dizer assim, né, tão assim dado, é como se a gente dissesse que eles não sofressem, né? E por mais que eles tenham uma facilidade de aprendizado, por mais que eles tenham uma facilidade, né, de não ter o sotaque que a gente tem quando aprende mais velho a língua, né, não quer dizer que eles não estão passando por um momento super delicado, super difícil, né? Eu lembro de muitas, às vezes, posts, assim, né, de mães que moram no exterior falando, assim, de delicadezas, assim, de filho que vai para um país novo e elas falam assim, ah, faz um cartãozinho que pelo menos esteja desenhado o que é banheiro, e aí atrás está escrito na língua para poder mostrar para a professora. Porque eu já ouvi casos assim, né, da criança ficar o dia inteiro sem fazer xixi, porque ela não conseguiu explicar que ela precisava ir no banheiro, né? Ela não conseguiu explicar que precisava beber água.
Nossa, Ju, que coisa mais interessante, assim. Super legal isso, realmente, a imagem, né? Que gracinha. Uma ideia muito, muito boa mesmo.
Sim, eu vi uma vez e me marcou muito, assim, né? Porque acho que é como, né, facilitar, porque tem crianças e adolescentes que migram, né? Adolescente ainda seria um pouco diferente, mas criança que não, sabe, não tem tanta facilidade de comunicação, né? Fazer um desenho assim para que ela consiga minimamente, né, se expressar, conversar com as pessoas que estão ao redor dela, né? Acho tão delicado assim, né, pensar em tudo que acontece, porque para a gente que é adulto, né, como você falou, a gente chega num lugar novo, não consegue se falar a língua, o quanto a gente se sente assustado, né, para uma criança, né, que não tem essa preparação. E a preparação, né, é poder falar, olha, por que que a gente está mudando, como que a gente está mudando, qual que é a intenção, e explicando um pouco desse outro lugar, né? Eu tenho uma amiga minha, né, que ela tem um projeto de mudança, assim, os filhos dela já são pré-adolescentes, e eles estão já se preparando há um tempo, ela tem vontade de estudar psicanálise na Argentina, e assim, já tem anos, assim, claro, para ela é um projeto a longo prazo, para algumas pessoas acontece de repente, mas que assim, ela vai introduzindo a cultura argentina, sabe, ela vai falando da língua, ela já apresentou, assim, como eles são pré-adolescentes, as faculdades, o que, que vai dar para eles estudarem lá, e assim, eles estão criando os laços deles e os sonhos deles com relação a essa possível mudança que vai vir daqui a alguns anos. Sim. E acho que isso é interessante, né, e é aquela coisa que não tem um plano exato que funcione para todo mundo, né, mas como da mesma forma, né, que a pessoa vai encontrando uma forma de se preparar para a mudança, como que ela vai colocar isso na roda, né, para a família, para que as pessoas também, né, envolvidas, os filhos, possam se preparar, né, às vezes as pessoas falam, ai, não quero preocupar, não quero deixar ansioso, mas eu brinco assim, para não deixar ansioso, não tem como, né? Mas para ensinar uma criança, um adolescente, ou possibilitar que ele aprenda a lidar com a ansiedade, é só viver na ansiedade, né? Não tem como a gente aprender alguma coisa se a gente não vivenciar ela, né?
Perfeito, perfeito. E quando você estava falando aí dessa parte dessas sua conhecida que foi preparando e apresentando as universidades, me lembrou a história da Bruna de novo, e eu acho que vale muito a pena trazer esses exemplos, porque são reais, né? A mãe percebeu, a mãe da Bruna e da irmã da Bruna, que elas não estavam indo bem na escola.
Uhum.
E falou assim, então, não precisa ir, vamos tirar uma semana. Pode ficar em casa, vamos fazer outras coisas, vamos curtir que a gente está em outro lugar. Para mim, isso, nossa, foi sensacional, sabe? Ela observar o espaço, e eu acho que assim, claro, no caso, a mãe da Bruna não era imigrante, ela é brasileira. Então, para ela já devia ser mais tranquilo estar ali. Mas e quando a mãe também é imigrante, é um pouco mais difícil para ela passar essa calma, porque ela mesma não sabe, né, se ela gosta, o que ela tem de bom para mostrar, para apresentar, e é meio
que... E eu acho que o medo também, né, porque acho que como você falou, né, a mãe da Bruna, ela tava no país dela, né, ela passou por vários países, né, e aí como você falou, né, ela usou da experiência dela, ela até fala, né, no episódio, né, de imigrante, para pensar o que as minhas filhas estão passando, né, e aí até a Bruna fala, né, que foi uma semana que pareceu um mês, que foi, né, uma restauração, né, para voltar para a escola, porque, né, para quem tá pegando a gente conversando do meio, né, elas chegaram não sabendo falar português direito, né? Então, era aquela introdução, né, numa cultura completamente nova, que eu achei super engraçado. Ela falou, né, que ela vindo do Japão, aquela coisa séria. Ela falou, né, do jeito que a gente vê no jornal e na televisão, e na época dançando o tchan na escola, né? Isso é fantástico, né? Imagine a cabeça da criança. E aí
É
ela
essa, né?
falando, né, o quanto essa uma semana, né, esse tempo foi importante, né, para que elas sentissem menos da pressão e da cobrança, né? E eu acho que nesse caso, né, eu já atendi pessoas que a própria mãe, o próprio pai, às vezes chegam no país e meio que a família inteira não domina muito bem a língua do lugar, ou domina muito pouco, né, a língua do lugar, e realmente é um desafio, né? Como poder, né, entrar em contato com essa escola, se posicionar, fazer combinados, mas assim, né, como cada um na sua realidade poder, né, o máximo possível estar em contato com a escola, né, estar podendo, né, dialogar sobre a condição da criança, estar podendo abaixar as expectativas também, porque eu acho que muitas vezes o que acaba acontecendo é essa coisa assim, né, de esperar muito, né, de esperar assim um super desempenho. Quando, na verdade, no início, o que se dá é um processo de adaptação, né? E se você está cobrando muito com relação à nota, com relação, né, a estar assim, muito, né, digamos, quase que na média, sem levar em consideração que é uma língua, é uma cultura, é um jeito de funcionar inteiro novo, é muito difícil, né, para aquela criança, para aquele adolescente. E eu pego até por mim, assim, no mestrado, eu já estava aqui há 3 anos e pouquinho quando eu começo. Então, eu já estava bem adaptada com a língua, né, na medida do possível. E eu vejo, assim, com relação a pacientes meus que chegaram aqui já fazendo, né, mestrado, doutorado ou amigos, e eu vejo como para mim está tranquilo. E assim, tranquilo no que é possível, mas
Exato.
assim, tranquilo porque eu não tenho tanta dificuldade com a língua. Então, assim, se a gente para pensar, poxa, o que que é para uma criança que vivia numa outra língua? E aí ter que, né, filtrar tudo isso, ter que viver tudo isso junto de uma vez, assim, é muito, assim, vou usar a palavra violento, mas assim, né, não o violento, né, violento, mas assim, violento emocionalmente falando, né, porque é aquela coisa da criança ter que tirar forças, sabe-se lá da onde, né? E às vezes com essa pressão do que ela deveria estar tá fazendo, né? Do desempenho, né? Como se ela tivesse que ter talvez o mesmo desempenho que ela tinha no Brasil ou no país que ela morava anteriormente, que ela já estava razoavelmente ou super adaptada, né? Para um lugar onde é tudo novo, né? Então precisa ter muito cuidado com relação a isso e poder baixar a guarda, né? Às vezes pensar que, sei lá, né? Às vezes perde um ano, né? Como dizem, mas não perde, né? É um ano que vai ser necessário e que talvez é nesse ano que a criança vai conseguir, né, dar uma adaptada e como poder conversar sobre isso, né? Porque a nossa sociedade cobra muito, assim, né? Aquela coisa, não, com tal ano, com
Tem que a
tal
gente ter
idade, não
conversado.
sei o quê.
Isso. É muito legal isso que você fala, Ju. E porque a gente me fez pensar nisso, né? A gente chega como um peixinho fora d'água e a criança também vai sentir isso, só que ela não sabe o que é isso, né? Ela não sabe o nome disso. Então, quando ela se compara com os outros amiguinhos e ela não entende ou ela não vai no mesmo ritmo, isso pode trazer uma baixa autoestima desde muito cedo para ela, ou qualquer outras consequências. Você sabe, assim, o que ela pode ter que enfrentar no futuro se esses pequenos traumas, nem sei se é assim direito que falo, se permanecerem dentro dela?
Sim, eu acho que isso é algo importante da gente pensar, né? Que eu acho que o que vai sendo cristalizado, né, se a gente pode dizer dessa forma, é a questão assim da incapacidade, né, de uma noção de que não, assim, né, volta para a palavra capacidade, né? Mas acho que mais do que uma incapacidade é uma insegurança, é uma desconfiança com relação a si mesmo, né? Como se aquela dificuldade inicial, que é super esperada, né, por um imigrante, independente da idade, fosse uma fotografia e fosse uma verdade, fosse aquela etiqueta que cola na testa do que a pessoa vai ser para o resto da vida, né? Então, uma coisa que eu sempre costumo falar é assim, para além de pensar assim, ah, qual que são as estratégias? Né? Ai, meu filho, olha, não liga para as outras crianças. Ah, não, olha, presta atenção nisso, nisso, daquilo. Né? Não liga se você não tem amigo. Tudo isso a gente sabe que é verdade num dado, numa circunstância assim mais generalizada. Mas acho que para além disso, é preciso que a gente possa acolher os sentimentos. E muitas vezes a gente não sabe fazer isso com a gente mesmo, né? Que é se permitir ficar triste, é se permitir falar, ah, tá difícil, né? Mas como poder falar isso para os filhos, né? E ajudar que eles possam ir elaborando, né, esse tipo de reflexão, que é identificar o que deixa triste, que é identificar do que se está com saudade, que é identificar o que está sendo difícil. E muitas vezes eu falo, né, o olhar para isso não é necessariamente olhar e já pensar no como resolver. É o olhar para olhar, para colocar assim na perspectiva, para falar assim, ah, é disso aqui que se trata. E a partir disso, aí começa-se a pensar assim, bom, será que tem uma estratégia? Mas antes da estratégia, né, da tipo aquela coisa assim, ah, tô sentindo isso, então eu faço isso. Não, por que que eu tô sentindo? Né, do que isso fala? E para a criança volta aquilo que a gente estava falando no começo, né? Como é preciso que a criança possa construir o jeito de nomear? Ela não conhece isso, né? Ela não tem todas as palavras que a gente tem, todo esse repertório.
Exato, exato, Ju. Deixa eu aproveitar e responder aqui onde ou como posso ouvir esses podcasts. Aqui no, na nossa página do Consotaque, você encontra na bio um link que tem o site. Se você não tiver Spotify, você consegue ouvir todos os episódios no site. Se você tiver
Ai, que
Spotify,
legal.
tá lá no Spotify e todos os tocadores também. Então, você consegue encontrar ali, tá bom? Então, Ju, e aí, assim, né? Eu acho que antes, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu coloquei assim, sem entrar nas histórias que a gente já comentou, né? Que a gente vai analisar, você vê que como você vê a criança que chega, né? Acho que você colocou um pouquinho disso também. Quando você explicou que a criança às vezes é trazida como uma malinha que ela vem só acompanhando e ela chega um pouco perdida também.
Eu acho assim que é aquela coisa mista, assim, né? Não dá para a gente pensar numa generalização, mas eu acho que tem muitas crianças que chegam super animadas naquela coisa assim, né? Ai, viagem, né? E porque colocam assim muito para ela, ai, vai ser viagem, a gente vai conhecer o Mickey, você vai para os Estados Unidos, etc, né? E acaba não sendo preparada para essa questão da distância, que é aquela coisa, ah, deixa acontecer, né? E aí, conforme acontece, a gente vai falando, que eu acho um pouco complicado, né? E eu acho também que tem um outro lado, que é a questão, assim, né? Do se avisa de última hora, apostando que a criança não tem muito sofrimento, vamos dizer assim, né? E essa ideia, assim, ah, de que criança adapta fácil. E acho que a gente tem que pensar que o problema de criança pode ser pequeno para a gente, mas não é pequeno para eles, né? Porque assim é equivalente ao que eles têm na vida, vamos dizer assim, né?
Uma vez uma amiga falou isso. Ela falou assim: às vezes a criança perdeu um brinquedinho. E a gente fala: ah, mas era só um brinquedo. Mas para ele era o brinquedo que ele mais amava. Então a gente tem que reconhecer: poxa, que pena, mas olha só, a gente pode. Vamos encontrar um outro, sei lá, cria uma nova narrativa em torno de um novo brinquedo, mas considera a dor da perda, né? Ele não deu aquele brinquedo. Para ele vai ser difícil lidar com essa situação, né? Eu achei bem legal, porque é uma mãe que super tá atenta a aprender sobre os sentimentos das crianças e como criar um filho mais, de uma forma mais, consciente sobre
consciente.
O que se sente. Então, eu achei bem legal isso que você falou, porque condiz com essas técnicas novas que algumas mães têm aprendido com relação aos sentimentos. Então, ainda mais intenso quando está tirando a criança do ambientezinho dela, né? No primeiro
Sim.
episódio, até é curioso, porque a gente não pensou nisso, né, na criança, quando a gente montou essa temporada sobre crise de identidade. Só que como é tão parte que a gente acabou conseguindo trazer no primeiro episódio uma mãe que conta como foi imigrar com um filho. A gente não focou nisso, mas ela traz algumas coisas. E a Bruna e a Bianca acabaram também trazendo esses aspectos também. E a Bruna, é outra Bruna do primeiro episódio, ela fala, ah, eu fui com essa ideia de que criança é uma esponjinha.
Uhum.
E meu filho não absorveu a cultura como uma esponjinha. E ela falou, será que tem algum problema? Será que o meu filho tem algum problema? Sabe, começou a trazer isso para ela. Esse pensamento
uhum.
que assim, será que eu tô fazendo algo errado? Mas não, né? De forma alguma. Ela apenas acreditou demais nessa ideia ampla de que criança é uma esponja e não se atentou a cuidar de outros aspectos. Eu tenho certeza que ela foi muito cuidadosa, assim, você consegue
uhum.
enxergar bastante. Mas olha como que ainda assim você deixa, ela acabou perdendo alguns detalhes, né? Por acreditar que a criança é uma esponja. E aí, com o tempo, lá mesmo, ela foi aprendendo como dar mais crédito aos sentimentos dele, né? Ela percebeu que ele voltava para casa sem musiquinhas, sem cantar
Uhum.
musiquinha. E no Brasil ele cantava musiquinha. Ela, uai, tem alguma coisa acontecendo. E foi descobrir que a professora realmente tinha vários imigrantes na sala e ela não conseguia dar atenção para eles e ninguém falava nada ali, sabe? É curioso. É super
Nossa,
interessante.
eu acho que esse eu acabei não ouvindo, eu vou até anotar para eu ouvir, porque isso é muito interessante, né? Como em alguns lugares tem muita imigração, né? E muitas vezes as professoras não estão preparadas para isso, né? É uma coisa assim que se a gente para pensar o quanto é complexo, né? Porque a professora está preparada, vamos dizer assim, ela faz a formação dela, né? A escola, né, vai preparando os professores para ensinar naquela língua. E aí, quando chega alguém, né, chegam vários alguém que não falam, né, aquela língua e cada um com uma língua diferente, né? Eu lembro de um caso, né, que uma paciente ficou muito contente, assim, né, que ela chegou para matricular o filho numa escola, ela estava, né, frequentando várias, e uma das professoras era imigrante. E aí ela falou, nossa, quando eu vi aquela mulher, eu fiquei, assim, aliviada, porque eu sabia que ela ia conseguir dar uma atenção para o meu filho, né? E foi realmente o que aconteceu, assim. Ela falou que, nossa, ela ficou tranquila ali, ela vê o resultado, né? Dia a dia, assim, da criança se sentir acolhida, da criança se sentir parte, porque é preciso, né, que se faça um trabalho, como você falou, de percepção. E é claro que, assim, escapa alguma coisa, escapa porque a gente é humano, né? Tem um psicanalista que fala, né, da mãe suficientemente boa, a mãe não é perfeita, ela é suficientemente boa, porque se fosse mãe perfeita, a gente não ia aprender nada, né? Vai aprender o quê? Com o mundo perfeito, a gente não tem que aprender, né? Tá tudo incrivelmente bem, a gente não consegue desenvolver nenhuma habilidade, vamos dizer assim, né? E eu acho que uma delicadeza, talvez, né, que eu penso muito com relação a pais no geral, mas talvez pais imigrantes, é poder mostrar para o filho que está tudo bem ficar triste, tudo bem ficar com saudade. Porque a criança, nesse sentido da esponjinha, ela aprende a ser gente com quem está ali do lado dela, né? E é preciso que a gente aprenda a poder ficar triste. É preciso que a gente aprenda a ver que tem um espaço na vida para todos os sentimentos. E poder falar sobre saudade, poder falar sobre tristeza, poder falar sobre nostalgia, poder falar sobre preocupação, entra, né, nessa bacia de aprendizados, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, não posso deixar o meu filho saber, sentir, se preocupar. E eu sempre coloco, bom, se ele não souber, quando vai vir um dia que vai ter uma chavinha e aí você vai receber uma informação de que aí a partir daquele dia ele vai poder, né? A criança, ela vai precisar, assim como a gente, aprender conforme vai acontecendo. Aconteceu, faz parte da vida dela. Se é parte do... Se é vô, se é vó, se é tio, se é mudança, se é isso, se é aquilo, tá no âmbito familiar dela, então é algo que ela vai precisar lidar, né? Porque se a gente tira essa oportunidade da criança, a gente tá tirando a oportunidade dela participar daquilo que é dela também, né? Porque é a família dela, é a dinâmica dela de vida, né?
Nossa, que lindo isso! Eu acho muito legal quando a gente sempre pensa na família como um todo, né? Não é só a mãe que resolve, não é só o pai que resolve. E me veio agora aqui para a gente comparar, então, qual que é a diferença da criança até, sei lá, uns 10 anos, até o começo da adolescência? Ela provavelmente precisa de um tipo de cuidado, que são esses que você falou. E aí o adolescente provavelmente são outros, né? Porque na história da Bianca, por exemplo, que foi com 14, ela fala que estava super feliz, que a mãe deixava no shopping e ia ficar com as amigas uma tarde toda, que é aquela construção da independência, né? E de repente você vai construir essa independência em um lugar totalmente diferente do seu. E é muito diferente do comparando com uma criança, com isso tudo que a gente veio falando, porque imagino que o acolhimento do sentimento talvez seja um pouco mais difícil.
Eu acho que o acolhimento...
Ele é errado, assim, não sei, ele não quer, é um momento que ele não quer o pai e a mãe, né?
Sim, a adolescência é bem um momento de separação, né? Mas é interessante pensar, assim, né? O quanto... a adolescência acaba, de alguma forma, né, sendo um pouco do reflexo de tudo que foi sendo construído até ali, né? Então, assim, como que isso vai se dar tem muito a ver do como se deu até então, né? Para que a família possa continuar conversando, né? Que por mais que seja esse momento de separação, o adolescente, o pré-adolescente ainda possa encontrar um refúgio. Né? Porque se o refúgio dele até aquele momento estava só fora, estava só com os amigos, fica muito, muito difícil, né? Porque aí onde que essa criança, né, esse pré-adolescente vai encontrar um lugar, né? Então é muito complicado mesmo, né? Porque acho que é esse momento, né, de começar a arrumar paquerinha, de começar a sair, de começar a fazer um monte de coisa, e aí se vê num outro país, talvez sem falar a língua, né, ou em condições de que chega num país, já estão falando, né, de faculdade, de preparação, de vestibular ou dos anos que tem à frente para aplicar para uma universidade, é muito complicado mesmo, né? Eu particularmente penso assim, né, como se quando tem filhos nessa faixa etária é preciso pensar até que ponto é determinante para a família mudar naquele momento. Porque acho que também tem a questão de um rompimento do ciclo de estudos, né? Porque acho que isso também precisa ser levado em consideração. Porque uma coisa é dar repetir o ano, né? Mas às vezes eu já ouvi assim, refaz lá o prézinho, refaz primeira, segunda, terceira, quarta série. Agora, quando precisa refazer ou entrar num sistema educacional com uma idade de pré-adolescência e adolescência, né? E não se tem a língua, eu acho que aí é muito complicado, assim, né? Porque, assim, é um momento crucial para o desenvolvimento em vários sentidos, né? Então, acho que para famílias que acaba acontecendo essa oportunidade nesse momento, acho que é importante que pelo menos se tenha... No ideal, né, uns 6 meses, um ano de preparação, né, para que se possa ir estudando a outra língua, para que se possa fazendo uma transição que não seja assim tão da água para o vinho, né, porque isso pode ter impactos, assim, e impactos são impactos, a gente tem impacto com tudo, mas é pensar assim como que esses impactos talvez possam vir de uma forma mais leve, né.
Criança não tem, foi a Cecília. Criança não tem que ter preocupações. É como se fosse uma citação, né? Ela fala, assumir que de fato tem e não tentar anular ou invalidar. Isso, né? Ela está querendo confirmar.
Eu acho que é bem por aí, assim, né? Acho que quando a gente põe um não, né? A gente sempre está falando de algo que se tem, né? E a questão é como lidar com aquilo que se tem, né? E fazer alguma coisa a partir daquilo, né? Porque se a gente fala assim, ai, não tem que ter. Seria bom se a gente tivesse uma vida que a gente não tem tantas preocupações, mas. Se tem, né? E a grande questão é como que a gente vai poder trabalhar com isso, né?
E quanto antes a criança aprender, né, a lidar com essas coisas, um adulto melhor ela vai ser também. Porque ela não vai ter que aprender tudo aquilo no meio do turbilhão. Então, se ela puder, usando o exemplo da criança que perdeu o brinquedo, se ela aprender que coisas na vida vão passar e que é aquela dor que vai ficar ali, foi parte da sua vida e você continua. No futuro, ela vai lidar muito melhor com as frustrações, né? Ela não vai ser tudo tão pesado e tão difícil. Eu imagino isso também. Você sabe que um dia, ouvindo uma moça que trabalha com imigrantes, ela falou assim que, nas experiências que ela já teve, quando ela viu. E isso foi curioso para mim, porque quando eu ouvi a Bruna, que tem um filho. Que é a do primeiro episódio, e ela falou que criança não é esponja, e essa aqui fala o contrário, né? Essa especialista, ela falou assim, que se a criança passou por algum choque cultural, é porque esse choque foi passado para ela por causa dos pais. Eu achei tão interessante.
Eu acho que é aquela coisa, claro que tem os membros separados da família, né? E a gente vai ver assim como que isso atravessa cada um. Mas acho que no sentido, né, de um filho, eu acho que tem algo aí que dialoga, sabe? Que é difícil a gente pensar assim, ai, nosso pai e a mãe foram muito bem, incrível, e a criança não tanto, assim. E não é culpando ninguém, né? Eu sempre falo, é observando tudo que está acontecendo para tentar entender, problema faz parte da vida, né? Como que isso vai poder, né, ser trabalhado. Mas acho que tem muito a ver, sim, né? E acho que até a tentativa, né, de se colocar no lugar, não de que tá tudo bem, né? E eu quero ser a parte que passa para essa esponja de que tá tudo bem, já tem alguma coisa aí que precisa ser olhado, né? Porque não vai ter momento de tristeza, vai ter momento de chateação, né? E eu sempre falo assim, é poder ver, né? Como você falou, que dá e passa, e o dá e passa não quer dizer que não dá, quer dizer que dá e que passa, que vem, que a gente sente, que a gente cuida, para que possa, né, ter um rumo na nossa vida, né? E assim, né, como se fosse a água, né, fluindo, né, para que possa ir atravessando. Porque se a gente prende, né, aquele negócio vai acumulando uma barragem até que estoura, né, uma panela de pressão. Então, assim, né, como permitir que haja uma circulação desses sentimentos? Porque acho que tem a ver, sim, né? Acho que não tem como excluir. A criança, ela de forma inconsciente, né? Não é que ela fica ali olhando, né? Mas assim, ela tá observando, né? Ela tá aprendendinho, né? Ela tá na esponjinha, né? Tudo que tá acontecendo. E eu acho que uma coisa que é interessante de pensar é que, como a gente falou, como a criança não tem tantos recursos, né? E até um pré-adolescente, muitas vezes a gente, eu sempre dou um exemplo. Se o marido, o namorado tá estranho, marido, namorado, namorada, enfim, tá estranho, até amiga, e a gente não sabe muito bem por que que é. O que que a gente fala? Putz, eu fiz alguma coisa, tá bravo comigo, aconteceu alguma coisa que eu não tô sabendo. A nossa cabeça já vai lá longe. E a criança, ela é assim mesmo, né? A gente fala, a criança, quando ela não sabe muito bem o que está acontecendo, a cabecinha dela é curto-circuito. Eu fiz alguma coisa, tem alguma coisa errada comigo. A criança Ela pode não expressar com todas as letras, mas ela se culpabiliza, porque ela não tem recurso sobre o que está acontecendo. Então, é preciso que se explique, que se fale, que se banhe com linguagem, né? E acho que é aquela coisa, não precisa dar detalhes, não precisa dar todos os detalhes, mas é preciso ter sinceridade. E eu sempre brinco, até com o neném, né? O neném, ele pode não entender gramaticalmente tudo que a gente está falando, mas ele tá ali, ele faz parte também, né? Eu brinco até assim, vai colocar para dormir, tá com o neném no colo, olha, tô indo te colocar para dormir, né? Assim, são coisas que são óbvias, mas não são, né? A gente esquece que para criança nada é óbvio, é tudo novo, né? Então, assim, o mais básico precisa ser dito para que possa ir aprendendo sobre esse mundo que está inserido, né?
Com certeza. Nossa, que lindo isso, Ju. Eu gosto de todas as coisas que você fala, eu aprendo tanto, sabe?
Imagina.
Não, mas assim, essa parte da criança e que você tem que ir falando para ela do nenenzinho, explicando por quê, é para ele entender o sentimento que tá ali. Muitas vezes a gente esquece, né, no dia a dia, ou na correria, ou na pressa, ou na vontade que tudo dê certo, a gente esquece desses pontos que são essenciais, que é o que você está sentindo agora? O que que é que está passando aí dentro agora, sabe? Mesmo que mesclado em meio a tanto estresse e ansiedade, que por sinal já são sentimentos, o que que está mesclado? O que que está passando por aí, né? De uma mala, de um passaporte que tem que dar certo, enfim. E eu gosto, assim, é básico, é simples, mas tem que ser falado, porque a gente não presta atenção nisso no dia a dia, né? Nessa vida. Então a gente falou um pouco também de como os pais podem ajudar, acho que a gente falou bastante. E eu não sei se você acha que a gente já falou ou não, mas uma das minhas perguntas era: quais são as consequências emocionais dos filhos que não são acolhidos ou que não têm os sentimentos acolhidos durante esses momentos?
Eu acho que pode vir essa questão, né, da insegurança, da ansiedade. Acho que a ansiedade acaba sendo um sentimento talvez presente em quem passa por esse tipo de situação, sabe? Porque é essa coisa que tem a ver com a instabilidade, né? O que que vai acontecer, né? Por mais que às vezes tenha sido, né, um evento, mas acho que dentro, né, do circuito de eventos que foi acontecendo ao longo da história daquela pessoa, pode acabar ficando um pouquinho cristalizado essa questão, né, da insegurança com relação ao dia de amanhã, que aí gera ansiedade, que aí gera muita preocupação, né, essa impossibilidade, às vezes, de criar laços, ou impossibilidade, não digo mais, uma dificuldade, porque também tem a ver com isso, assim, né, se. Bom, a vida é muito instável. Como que eu vou ficar criando laços assim, né? Como que eu vou me permitir se eu não sei se a pessoa vai ficar, se a pessoa vai? E é óbvio, a gente tá cercado dessas questões ao longo da vida, né? Mas se isso acontece de uma forma assim, meio, né, descuidada, assim, né, meio de qualquer jeito, assim, e claro, o pai e a mãe que estão imigrando também estão passando por um milhão de coisas, mas é aquela coisa, assim, poder colocar, vamos dizer assim, né, na perspectiva de coisas que precisam ser cuidadas, cuidar das emoções, cuidar das conversas, cuidar da saúde mental, porque é aquela coisa, a gente pode ter tudo muito estrategicamente colocado dentro de casa, a logística maravilhosa, os documentos todos em dia, mas se a gente não coloca também a questão da saúde mental e de como sustentar os relacionamentos, que a gente sabe também, né, o quanto de casal briga numa situação de imigração, que adianta, né, ter tudo no seu devido lugar, todos os checks da lista, se, né, o mais importante, que é esse laço familiar, esse laço dos relacionamentos, não tivessem do cuidado também, né? Então, assim, né, é quase que o antinatural, né? Se a gente for olhar na nossa sociedade, que é o desacelerar, mas o desacelerar de todas essas coisas de organização, né, para que possa existir o um espaço também para esse cuidado de um com o outro, de uma conversa, né, de um respeito. E acho que também essa palavrinha respeito, acho que tem o seu lugar também, né? Porque acho que talvez, assim, né, se a gente for falar bem de maneira geral com relação, né, aos sentimentos que vão virar coisas assim, né, mais marcantes, mais para o sentido do trauma, eu acho que tem muito a ver com o não, o sentimento de não respeito, o sentimento de não acolhimento, né? Que foi o que eu falei lá no começo. Não quer desobedecer, porque é claro que a criança vai falar assim, ah, eu não quero ir. Né, muitas vezes, né, a gente às vezes só fala, ai, né, que eu tô fazendo? Mas
Exato.
assim, isso não quer dizer, né, que a gente vai pegar e desistir, pegar a mala, o primeiro avião e ir embora. Não, não quer, só quer dizer que a gente está podendo colocar para fora, né, o que que a gente está sentindo para a gente puxar esse fiozinho para entender da onde está vindo o sentimento. Então,
Exato.
acho que esse respeito com relação à criança que é poder deixá-la, né? Porque às vezes as pessoas têm um medo de deixar, né, que a criança fale da angústia também, né? Como se, meu Deus, vai quebrar meu filho se ele falar sobre
Pode
isso,
ser uma
né?
sensação de incompetência daquele pai, daquela mãe, de que, poxa, meu filho está sentindo tudo isso e eu não estou conseguindo suprir essa angústia dele, para usar como.
Nossa, Nath, perfeito, assim, acho que essa sensação de incompetência é algo que a gente ouve bastante quando a gente atende pai, quando a gente atende mãe. E eu acho que como a gente poder pensar que não é ser incompetente, né? Eu acho que a grande questão e o grande desafio dos pais não é fazer com que os filhos não tenham frustrações e situações difíceis, porque essas coisas fazem parte da vida, mas é como estar ali do lado. Né, para que a criança possa vivenciar isso da forma menos dolorosa possível, né? E para ser menos doloroso, se a gente for pensar a gente enquanto adulto, é ter alguém para chorar junto, é ter alguém para falar, olha, eu tô aqui do teu lado, né? Vamos dar a mão, a gente vai passar por isso, né? Não é a coisa mais fácil do mundo, mas olha, a gente tem tal perspectiva de vida, a gente tem tal perspectiva de planos, né? Ou a gente está aqui, mas olha, a gente continua tendo tudo que a gente tinha no Brasil, fulano, Beltrano, nananana, né? É colocar isso assim, né? De uma forma assim que a gente possa, ao mesmo tempo, destrinchar no sentido de entender do que se fala, mas colocar também fazendo parte do todo para que aquilo não defina a vida, né? Então, assim, os pais não vão estar sendo incompetentes, né? Não, né?
É, e com ajuda sempre melhor, né, Ju? Com ajuda com não só psicológica, mas também de uma equipe, vamos dizer, a professora, o pai e quem puder dar uma sustentada, mesmo que às distâncias, às vezes, algum familiar também. Então, não tem, eu acho
Sim,
que
com certeza. Acho que é
cabeça.
usar a internet ao nosso favor também, né? E tem aquele dito que precisa, né, de uma aldeia para criar uma criança. E acho que é bem isso, assim, né? Acho que é lançar a mão de tudo que é possível, né? Fazer rede de apoio, né? É poder conversar mesmo com as pessoas que estão longe, né? Hoje com a internet isso possibilita muita coisa, né? É poder, né, fazer, como você falou, né, essa rede o máximo possível, né? Que é muito diferente, provavelmente, do que essa pessoa vivenciou na infância dela. Mas tá tudo bem, diferente é só diferente, não é errado, né? É só diferente.
Exatamente, exatamente. Que demais, Ju. Muito bom, né?
Imagina.
Muito obrigada, viu, pela companhia aqui.
Então tá bom, um beijo, Nath, um
Beijo.
beijo, pessoal.
Tchau.
Muito obrigada por ouvir com sotaque. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Basta acessar consotaque.net e se inscrever.
Entra lá para conversar com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!